Eklezję i Grajże Katolikę.
Boa noite, este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O arquipélago da Madeira prepara-se para viver dias diferentes, sobretudo este sábado, com o chamado Dia das Sete Senhoras. São as várias invocações à Nossa Senhora que são celebradas um pouco por toda a ilha e com particular destaque para a festa de Nossa Senhora do Monte. Tenho hoje na minha companhia José Manuel Rodrigues, Presidente do Parlamento Regional, com quem converso sobre estas tradições e outros temas que marcam a sua vida.
O dia 15 de agosto, obviamente este ano, sem o arraial, sem a manifestação exterior tão significativa, mas que no fundo transforma aquela capela, aquela pequenina imagem que está sobranceira ao Funchal, quase que na capital da Madeira. Obviamente muita gente passa as férias do Porto Santo e não está cá no 15 de agosto, mas é quase impossível não ter esta referência, esta noção de associar o mês de agosto na Madeira ao momento de celebração da padroeira. Obviamente, enfim, para vós crentes, não é? Mas...
É verdade. A Nossa Senhora do Monte é a padroeira da Madeira e também do Funchal, a par de São Diabo Menor. É uma tradição a senhora, subir à Senhora do Monte, porque o monte é a freguesia mais alta da cidade do Funchal, já fica aí a 500, 600 metros de altura em relação ao mar. É uma tradição que já foi mais robusta do ponto de vista do arraial, arraial no sentido de festa madeirense, mas que do ponto de vista religioso continua a ter uma grande expressão, a par do Bom Jesus da Ponta Delgada, que fica no norte da Madeira, no concelho de São Vicente e também do Senhor dos Milhares, em Machico. Mas a Senhora do Monte é realmente a grande festa regional. Infelizmente, nos últimos anos, tem sido marcada por acontecimentos fatídicos. Primeiro foram os incêndios de 2016-2017, que um deles chegou a atingir os arredores da própria igreja, que também fez cancelar a parte profana da festa. Depois houve aquele acidente, infelizmente, em 2018, da árvore que caiu, que matou algumas pessoas, mas o monte continua a ser uma referência para todos os madeirenses. Aliás, há passa a expressão réplicas da Igreja do Monte construídas em África por madeirenses que foram colonizar Angola e Moçambique e também por militares, mas este ano, devido às questões da pandemia, também mais uma vez, digamos, não será possível realizar a parte profana da festa. Haverá uma missa, é uma missa em que normalmente estão presentes, para além do Sr. Bispo do Funchal, o Presidente da Assembleia, o Presidente do Governo, o Presidente da Câmara do Funchal e outras entidades militares e civis, porque é uma vez por ano que se vai ali de alguma forma agradecer à Senhora do Monte, pouco exemplo do que se faz com Fátima, não é? Em que se vai pagar as promessas e fazer a nossa prece anual. Eu sou devoto da Senhora do Monte porque ia pela mão da minha avó, tinha para aí 4 ou 5 anos, já subia nos autocarros até o monte.
Outro desafio que tinha feito antes desta nossa conversa era do âmbito musical. Sugestões que possa dar, até eventualmente relacionados com a tradição madeirense, mas não quero estar a impor gostos daquilo que ouve e sobretudo daquilo que gosta de ouvir e eventualmente até mais nas férias, né?
Olha, eu não sou, eu sou, ou diria, do ponto de vista musical, gosto de música, sou um bocadinho duro de ouvir, mas gosto sobretudo, eu sou da época dos Pink Floyd, do Supertramp e por aí fora, e Rolling Stones. Mas gosto sobretudo hoje de ouvir música brasileira. E na Madeira está a emergir também, estão a emergir vários grupos musicais e várias vozes muito bonitas. Aliás, temos a última vencedora do Festival da Canção,
Sim, é verdade. A
nossa conterrânea, a Elisa. Eu próprio patrocinei aqui no Dia da Região Autónoma da Madeira, que foi no dia 1 de julho. Nós estávamos num período de confinamento e fizemos aqui uma coisa muito bonita, só transmitida pela RTP Internacional e pela RTP Madeira, mas que foi fantástica, que foi uma fusão entre a Orquestra Clássica da Madeira, que é uma referência da música clássica na Madeira e também em Portugal, tem excelentes músicos, com músicos da nova geração, e isso foi fantástico, o espetáculo foi muito bem, aqui no pátio da Assembleia. Só para quem não conhece a Assembleia Legislativa, nós estamos instalados num edifício que também tem 500 anos, é contemporâneo da Sé Catedral. Os pedreiros que vieram do continente, os mestres que vieram do continente, construíram a Sé Catedral, que fez 500 anos em 2014, foram os mesmos que depois, mais tarde, fazem aqui o edifício da Alfândega, na altura chamava-se Alfândega Nova, ainda hoje se intitula Alfândega Nova, onde veio mais tarde, depois da adaptação do arquiteto João Ramalho, a ser instalada a Assembleia Legislativa. E temos aqui um pátio fantástico, uma capela dedicada a Santo António da Moraria, e esse foi o fundo para o espetáculo que foi lindo.
Há um movimento na Madeira, já com alguns anos, mas que agora envolve novas gerações, olhando um pouco para a história, que é de preservação do património musical. As cantigas do campo, várias tradições ligadas ao dia-a-dia, que as pessoas faziam acompanhar de música, e há uma recolha dessa tradição oral que corria o risco de se perder naturalmente, porque a vida hoje é muito mais urbana, a verdade é essa. De forma que também é importante esta memória musicada do ser madeirense ser preservada para o futuro.
Temos vários grupos que têm feito essa recolha e essa divulgação. Há um de referência que são os Xarabanda. O Xarabanda tem um trabalho notável de recolha de muita música tradicional da Madeira. Muita dela foi passada através da oralidade de pessoas que muitas delas, infelizmente, já faleceram. O Dr. António Aragão de Freitas, que foi uma referência também da cultura da Madeira, ajudou muito nesse trabalho nos anos 60 e 70 do século passado, e mais tarde foi criada essa geração que ainda hoje segura o Xarabanda e outros grupos de cordofones, por exemplo, da região, que têm vindo a divulgar. Além disso, com o advento da autonomia, fez uma grande aposta na educação musical. O Conservatório de Música da Madeira, que, por alturas do 25 de Abril, estava praticamente desativado, ganhou uma nova dinâmica. As próprias escolas têm grupos musicais. As bandas filarmónicas foram claramente revitalizadas. Temos imensas bandas, há concelhos com duas, três bandas. Apesar do envelhecimento da população, que é acentuado na Madeira, é um tema também que me preocupa, mas é um tema que é comum à maioria dos países europeus e que afeta sobretudo Portugal, que é um dos países que está a crescer de forma mais rápida, e dentro de Portugal a Madeira também, mas apesar desse envelhecimento da população, a verdade é que há os jovens, aqueles que vão nascendo, são encaminhados também para a área musical, o que me parece importante. Isso é uma herança, aliás, que nós temos do passado, do século XX. Temos outros músicos que são conhecidos no plano nacional, como o Max e o Conjunto João Paulo, o Sérgio Borges, que também ganhou um festival da canção. E, portanto, há aqui uma tradição musical na Madeira que, felizmente, continua forte.
Chega ao fim esta nossa emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nós voltaremos à sua companhia este domingo pelas 6 da manhã, se Deus quiser. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz.
Música.